Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis para mais uma reunião. Antes de iniciarmos a nossa sessão ordinária, vamos iniciar a sessão solene, na qual esta casa vai fazer uma singela homenagem às nossas funcionárias e às nossas vereadoras e ex-vereadoras que passaram por essa casa ao longo desses anos. Cumprimentar aqui o nosso vereador licenciado João Luiz, que está presente. Cumprimentar os companheiros vereadores. Na semana passada, no último dia 8, que foi ontem, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E na semana passada, depois da sessão ordinária da segunda-feira, nós tivemos uma conversa com a vereadora Solange, na qual surgiu a ideia de prestar essa singela homenagem a vocês. E aí corremos atrás da nossa secretária, da Edna, que teve alguns problemas particulares durante a semana, e corremos aí puxar nos arquivos da Câmara todas as mulheres que passaram por esta casa. E formulamos o convite, no convite, para que vocês pudessem estar aqui presente, para que nós pudéssemos fazer essa singela homenagem a vocês. Então, quero agradecer de coração a todos vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado por atender o convite desta casa, que é uma forma singela de nós podermos homenagear a todas as mulheres moreiras salenses através de vocês. Muito obrigado pela presença de todas. Antes de iniciarmos, eu queria deixar aí a palavra em aberta, se algum vereador, pode ser acho que da mesa aqui mesmo, não precisa nem usar a tribuna, quiser falar alguma coisa, aí a gente deixa em aberto aí.
Boa noite a todos e a todas. É com bastante alegria que nós recebemos ex-vereadoras, vereadoras que se elegeram pelo voto democrático do povo e também vereadoras que assumiram a função como suplente ao longo de muitos anos aqui. A primeira vereadora que ocupou esta Casa de Leis foi a dona Luzia Martins, que já não está entre nós. Nós temos aí o representante dela e da família, o filho, vou chamar carinhosamente, me permita assim, de Bocão. E eu, quando sugeri isso ao companheiro Tatu, presidente desta casa, o objetivo realmente era de homenageá-las, porque ainda falta muita estrada para que a mulher ocupe o seu espaço na política. Vocês sabem disso. Eu fiz as contas, do tempo da dona Luzia para cá, apenas 10 vereadoras foram eleitas, estiveram aqui. As demais, 4, são suplentes, como eu. É um número bastante pequeno, né, Tatu, e demais companheiros. Eu não me lembro, o doutor Aldenísio foi prefeito em que tempo aqui? 82, 88. Então, vejam quantos anos se passaram e nós só tivemos 10 titulares e 4 suplentes. Dessa forma, também, eu acredito que homenageando vocês e as meninas aqui da Câmara, que prestam um serviço, a Edna mais antiga, depois a Cristina, agora a Sandra, nós queremos estimular a participação da mulher na política, em especial novas lideranças. Teremos eleição esse ano, em outubro, eleição para prefeito, eleição para vereadores, as mulheres têm que cumprir a cota de 30%, das candidaturas, mas infelizmente nós ainda não ocupamos 30% das cadeiras. Talvez esse ano pode ser a diferença. A vocês que vieram, nossos agradecimentos e a homenagem é singela, mas pode ter certeza absoluta que é o reconhecimento pelo trabalho que vocês tão bem desempenharam aqui nesta Casa de Leis. Muito obrigada.
Continue aberta a palavra.
Peço a palavra, presidente. Boa noite a todos e a todas, em especial, né, as mulheres, pela presença e principalmente parabenizá-las por já ter participado e solicitar também que encorajem, né, outras pessoas, porque é muito importante quando nós vemos a situação atual do nosso país, com tantos coronéis da política passando cargo de geração para geração, e é notório que esse sistema de política já está ultrapassado e que tem que ter a renovação. Como em outros segmentos as mulheres vêm se destacando com tanta capacidade, né? Seria na política que se destinasse assim, talvez até mais, ou então que se fixasse de 30% fosse ocupada pelas mulheres, não preenchidas apenas como candidatas, mas e sim que 30%, pelo menos para dar um avanço a mais, um passo a mais, né, que toda a Câmara, todo o colegiado, né, na disputa de eleição, tivesse a participação de 30% das mulheres, acredito, com certeza, melhoraria em muito a administração pública pela competência, pela honestidade, pela capacidade que as mulheres têm. Então, parabéns a todas e muito obrigado pela presença de cada uma de vocês.
Obrigado pelas palavras. Então, para dar início agora à entrega e a essa singela homenagem, eu convido a vereadora Solange para fazer a entrega ao representante José, ao representante José Carlos Martins de Oliveira, que é o Bocão, que vai representando a vereadora, a ex-vereadora Luzia Gualberto da Fonseca. Agora, eu convido a dona Regina Lécio Barbato, que representa do vereador Tiago Albano para fazer a entrega. Convido agora a vereadora Maria Helena Adamo de Andrade para receber as flores e peço que o vereador Nardo assuma para fazer a entrega.
Convido o vereador Herpes, presidente dessa casa, que assuma sua cadeira e dê continuidade à solenidade.
Convido a vereadora, a ex-vereadora Aparecida Fátima Poço Moreno e para receber as flores, e convido a vereadora Magali para que possa fazer a entrega, e também seu filho, o vereador João Luiz, está presente aí também para estar junto aí nessa entrega. Convido a ex-vereadora Sueli Urna Makoski Pedroso para receber as flores, e convido o seu marido, vereador Nardinho, para que possa fazer a entrega. Convido a vereadora Marta da Silva Madeira para que possa receber a homenagem e convido a vereadora Solange para fazer a entrega. Convido a vereadora Magali de Matos Berti para que possa receber a sua homenagem e que possa fazer a entrega. Convido o vereador Nardo. Convido a representante da vereadora Luzia Rufino Praxedes, Camila Praxedes, para que possa receber a homenagem, e convido o vereador Ari para fazer a entrega. Convido a vereadora Solange dos Santos para receber a homenagem e o vereador Dr. Neto para que possa fazer a entrega. Convido a nossa servidora Eni Cristiane Tavela Grana para receber a homenagem. E para fazer a entrega, convido o vereador Tiago Albano. Convido a servidora Sandra Regina dos Santos de Meira para receber a homenagem. E convido o vereador Nardinho para fazer a entrega. Convido a nossa servidora Edna Ferreira da Silva Garcia para receber a homenagem e convido a vereadora Magali para fazer a entrega. Agora eu queria convidar a todas as mulheres aqui presentes, os vereadores, para que nós possamos fazer uma foto, todo mundo junto. Eu agradecer de coração a presença de todas vocês aqui, muito obrigado. Quero dizer que cada uma de vocês que prestaram serviço para o município e que prestam serviço para o município é muito importante para o nosso município de Moreira Salles. Muito obrigado de coração. Essa é a singela homenagem dessa Casa de Leis a todas as mulheres que aqui trabalharam pela passagem do seu dia, Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Muito obrigado de coração. Agora eu encerro a sessão solene, deixo todas à vontade, que daremos início agora à sessão ordinária. A sessão ordinária de toda segunda-feira. Solicito então o senhor secretário que faça a chamada dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 9 de março de 2020. Quinta. Everton Barreto.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos.
Presente.
Luzia Rufino Praxedes. Magali de Matos Verde.
Presente.
Reinaldo Pedroso.
Presente.
Solange dos Santos.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a quinta sessão ordinária do ano 2020. Solicito a vereadora Magali de Matos Berti que faça uma leitura de um trecho bíblico. E nós nos colocamos em pé.
Boa noite. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda desde. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. Guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Palavra do Senhor.
Coloco então a ação anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, leve. Aprovada então a ata da sessão anterior. Senhor secretário, faça a leitura do expediente.
Ofício 114/2020. Aniversários 9 de março de 2020. Prezado senhor. Vimos através do presente leis, o projeto de lei complementar 197/2020 e a mensagem 218/2020, ambos datados de 9 de 2020, para ser analisado e salvo o melhor juízo aprovado em caráter de urgência especial. Mensagem 218. O projeto de lei complementar 197, que ora encaminho a essa Igreja Casa de Leis, cria, no quadro de servidores do Poder Executivo do município de Moreira Salles, sobre a Lei 273/2005, o cargo de agente técnico fiscal tributário, e dá outras providências. A criação do cargo em questão se dá para fins de regularização de convênio mantido entre o município de Moreira Salles e a Receita Federal do Brasil, para fins de arrecadação de impostos sobre a propriedade territorial rural, o ITR. Sem a regularização do referido convênio, o município de Moreira Salles perde 50% da arrecadação que lhe seria destinada em decorrência do citado tributo. Certo de vosso entendimento, salvo melhor juízo, esperamos que o referido projeto receba parecer favorável dos membros deste legislativo. Prefeito Municipal Rafael Brito do Prado. Projeto 197, artigo 1º. Fica criado no quadro de servidores do Poder Executivo do município de Moreira Salles o cargo Agente Técnico Fiscal Tributário, de provimento efetivo, com uma vaga, com carga horária de 40 horas semanais, sendo exigida para o acesso com habilitação mínima à escolaridade no nível superior completo de administração, ciências contábeis, economia ou direito. Artigo 2º. O vencimento inicial do cargo de agente técnico fiscal tributário será o constante no anexo 1 desta lei complementar, que passa a ser a parte integrante da Lei 273, de 12 de dezembro de 2005, na condição de anexo 17. Artigo 3º. As atribuições do cargo de agente técnico fiscal tributário serão as constantes no anexo 2 desta lei complementar, cujas informações passam a ser parte integrante do anexo 1 da Lei 273. Artigo 4º. O anexo 4º da Lei 273 passa a vigorar acrescido da informação constante no anexo 3 desta lei complementar. Artigo 5º. O anexo 5º da Lei 273 passa a vigorar acrescido da informação constante no anexo 4º desta lei complementar. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei complementar correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente. Artigo 7º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Moreira Salles, aos 9 dias do mês de março de 2020. Prefeito Municipal Rafael Brito do Prado. Então, fica à disposição dos senhores os anexos para serem analisados. Ofício 37/2020. Prezado senhor, servimos do presente para encaminhar a vossa senhoria a prestação de contas do mês de fevereiro de 2020, sendo que nos apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizer necessário. Coordenador do CRAS, senhor Luiz Sanches Parra, secretário municipal de assistência social, Luana Marchesoni do Prado. Então, também fica à disposição dos senhores o relatório do mês de fevereiro de 2020, com a despesa, com um total de R$ 22.283,13, e o relatório completo das atividades fica à disposição dos senhores. Convite. Trabalhadores rurais de Moreira Salles, com o apoio da FETAEP e do SENAR, convidam para participar do Encontro Municipal sobre Previdência Social, dia 18 de março de 2020, quarta-feira, às 8 horas, local de vereadores. Aqui tem os horários e os temas. Das 8 às 8h45, inscrição. Fazer CPF. Das 8h45 às 10h, comprovação do exercício da atividade rural do segurado especial, aplicação da Lei 13.846, 2019. Contextualização dos impostos, dos impactos da reforma de previdência na vida. Palestrante é Clodoaldo Gazola, assessor jurídico da FETAEP Curitiba, Paraná. Das 10 às 11, análise documental e procedimentos para acesso aos benefícios da Previdência Social, com Andréia da Silva Tramarim, auxiliar administrativa de Moreira Salles. Das 11 às 12, seguro de vida da agricultura familiar e assalariados rurais. Censo agropecuário da agricultura familiar do Paraná. Solange Santos, assessora regional FETAEP Emater Moreira Salles. Das 12 às 12h45, relação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Associados. Márcio César de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Moreira Salles. 12h45, encerramento e almoço no Tempero Mineiro. Indicação de número 40, da vereadora Luzia Rufino Praxedes e Everton Batista Adão. Pede à administração pública que seja realizado o recape asfáltico com fresas nas ruas e avenidas do bairro Vila São José. Justificativa. A pavimentação já é desejada pelos moradores do bairro há vários anos, sem contar que irá beneficiar diversos moradores que residem no bairro, melhorando a qualidade de vida e deixando o ambiente mais agradável para o trânsito de pessoas e veículos. Indicação de número 41 da vereadora Luzia Rufino Praxedes e do vereador Everton Batista Adão. Pede à administração pública que seja colocado corrimão nas laterais e no centro da estrada, no centro da escada da entrada principal do Parque Ecológico Irineu Volpato, bem como realizar a construção de rampas para facilitar o acesso dos cadeirantes e portadores de necessidades especiais. Justificativa. A viabilização da construção do corrimão e das rampas visam dar uma melhor segurança e comodidade aos idosos e às pessoas que têm algumas dificuldades físicas que os impedem de descer com facilidade a referida escada para adentrar no parque. Indicação de número 42 das vereadoras Solange dos Santos e Magali de Matos Verde. Pede à administração pública que seja estudada a possibilidade de realizar a adequação dos bueiros tradicionais em bueiros ecológicos ou inteligentes, que consiste na colocação de uma caixa coletora onde apenas a água passa e o material fica retido para posterior coleta e limpeza. Justificativa. Diminuir o acúmulo de águas nas vias públicas e evitar constantes entupimentos, o que contribui com o meio ambiente e saneamento básico. Tá bom. Indicação 43, das vereadoras Solange dos Santos e Magali de Matos Verde. Pede à administração pública que seja estudada a possibilidade de realizar melhorias do Parque Ecológico, um dos pontos turísticos da nossa cidade. As ações sugeridas são: plantio de cerejeiras do Japão no entorno, lado de fora do parque, tornando a área mais bonita. Construção de uma fonte com água de mina que deve ser canalizada até o local da fonte. Essa fonte pode ser feita com pedras irregulares ou outro material. A água da mina deverá ser testada para ver sua qualidade e o entorno da mina deverá estar ou ser protegida por se tratar de uma área de APP. Criação de espaço kids com instalação de parque infantil, casas de bonecas e brincadeiras didáticas. Exemplo, amarelinha, caracol, etc. Construção de outra passarela na primeira represa, a maior, no sentido onde for o maior comprimento, de forma que as pessoas transitem por ela com toda segurança e possam tirar fotos com ângulos mais perfeitos. As duas primeiras ações poderiam ser feitas em conjunto com a SEMA, visando comemorar o Dia Mundial da Água, que é 22 de março. Justificativa. O Parque Ecológico Erineu Volpato é considerado um cartão postal, sendo um local de lazer e entretenimento, tendo número expressivo de visitantes locais e de outros municípios. As propostas de melhorias visam sempre fazer o que as pessoas que visitem o mesmo voltem com mais frequência e ainda façam propaganda entre seus familiares e amigos sobre o espaço. Indicação de número 44, das vereadoras Solange dos Santos e Magali de Matos Berti. Pede à administração pública que seja realizada a isenção ou a redução dos valores cobrados para obtenção do alvará de construção e ISS, Imposto sobre Serviços, para agricultores que forem financiar moradias em imóvel rural de sua propriedade, com recursos da linha de financiamento Pronaf mais alimentos, disponível no atual ano agrícola. Solicita também que as plantas projetos técnicos sejam feitos pelos profissionais engenheiros civis da prefeitura, a um custo menor do que em particulares. Justificativa. Por falta de programa habitacional no meio rural, muitos agricultores têm o sonho de ter uma casa melhor, o que está sendo possível através do financiamento Pronaf Mais Alimentos. Cada agricultor pode financiar R$50 mil, com juros de 4,6% ao ano, 10 anos para pagar, incluindo até 3 anos de carência, desde que se enquadre na condição de agricultura familiar, tenha DAP, Declaração de Aptidão Pronaf, ativa e limite de crédito disponível junto ao agente financeiro, com isenção ou redução dos valores do alvará de licença. R$477,70. Saiu um 4 a mais aqui, mas tudo bem. R$77,70 e do ISS, que varia de R$525, casa de alvenaria e forro de laje. R$315, construção simples, alvenaria e forro de madeira. E R$252, se o material usado na construção for madeira. Daríamos um incentivo e também um reconhecimento aos agricultores que são responsáveis pela produção de alimentos. O sonho da casa própria é individual e de acordo com o gosto dos moradores. Portanto, a solicitação dos engenheiros da prefeitura, elaborando o projeto e o custo menos, seria de grande ajuda. Eu pediria, senhor presidente, que fizesse uma retificação, porque o valor do alvará ficou R$ 477. Nós temos a indicação 45 do vereador Ariosvaldo Antônio Fodra. Pede que seja providenciado junto ao departamento competente a instalação de um parque infantil completo na Escola Municipal Leonilda Obadovski do Prado. Justificativa, a solicitação visa dar entretenimento e lazer nas atividades recreativas, bem como melhor conforto às crianças no período de intervalo das aulas. Indicação 46 do vereador Reinaldo Pedroso.
pede que seja providenciado junto ao departamento competente a possibilidade de aumentar o número de atendimento semanal do médico geral em Paraná do Oeste. Justificativa. O presente pedido se faz necessário, pois médico atende apenas 2 vezes na semana. Porém, a demanda da população na área de saúde é grande, sendo indispensável o aumento da quantidade de vezes na semana. Pede para o Tiago se é essa que é para tirar. Indicação 47 dos vereadores Tiago Albano Melo e Luiz Reinaldo Martins. Solicita que seja providenciado junto ao departamento competente a possibilidade de ser feito reparos das estradas em geral no município, como patrulhamentos, cascalhamentos e adequações, em específico no bairro Tropical, aproveitando a pedreira ali perto, do mesmo modo que a cidade de Mariluz já está fazendo, cascalhando na estrada divisora, e também nos bairros da Quarta Medição, sentido a propriedade do senhor Zé Baú, e que seja passado o rolo compactador do bairro 34 e Vila Janelo, em período propício, após as chuvas. Justificativa em plenário. Indicação de número 49, do vereador Tiago Albano Melo e do vereador Luiz Reinaldo Martins. Pede que seja providenciado junto ao departamento competente a pavimentação ecológica no trecho entre o Colégio Maria Cândida de Jesus até o cemitério do Distrito de Paraná do Oeste. Justificativa. A presente indicação visa dar melhores condições de tráfego aos moradores daquela localidade, pois o asfalto ecológico tem praticamente custo zero para o município. Então, presidente, me passa a mão aqui, estava digitado errado o projeto, onde eu li 197, o projeto é de número 42, que é o projeto sobre a criação de vaga de um servidor público. Então, eu havia lido 197, porque estava realmente digitado 197. Mas houve uma conferência e o projeto é de número 42. E, vereador Tiago, é para retirar essa indicação? Então tá. Então seria essa, senhor presidente, companheiros vereadores, caros munícipes, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, a matéria do expediente.
Obrigado pela leitura, senhor secretário. Terminada então a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador inscrito no pequeno expediente, passamos então para a lista do grande expediente. Com a palavra... E primeiro orador, vereador Ari Oswaldo Antônio Foda. Com a palavra, vereador Ari.
Boa noite, presidente Everton, demais companheiros, vereadores e vereadoras, a todos que se fazem presente e nos honram com a presença e também nossos funcionários e quem nos acompanha pelas redes sociais. Fiz indicação de número 45, a pedido de professores e diretores da Escola Leonilda, que se estudasse a possibilidade da colocação, né, da instalação de um parque infantil no pátio da Escola Leonilda. Principalmente a dificuldade que eles estão tendo é com os alunos de primeiro ano, porque eles saem das escolas, da pré-escola, onde tem o parquinho infantil, e depois quando chegam lá eles não querem ficar na escola porque não tem parquinho. Então, para que os professores ou uma pessoa qualificada aí da escola fizesse algumas atividades de recreação com as crianças. Então, fica aqui a indicação ao Poder Executivo. Na sexta-feira, nós estivemos acompanhando o prefeito Rafael em todos os departamentos do município, onde foi entregue, né, um botão de rosa e um bombom para todas as mulheres que atuam nesses setores. Fui representando a Câmara, falei em nome da Casa, tá? Que a Câmara também fazia parte da homenagem e levei também o abraço e o carinho desta Casa em nome de todos os vereadores. Quero cumprimentar mais uma vez todos os colegas pelas indicações de hoje. Estive dando uma lida antes da leitura do nosso secretário e indicações bastante consistentes, bastante criativa, que com certeza levará ao executivo boas ideias para a administração, que vem somar aí com a tarefa do executivo. Cumprimentar mais uma vez as nossas atuais e ex-vereadoras, e em especial a todas as mulheres pela passagem do seu dia na data de ontem. Seria isso por hoje, a todos uma boa noite.
Obrigado pelas palavras, vereador Ari. Peço que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna.
Com a palavra, o nosso presidente, vereador Everton.
Boa noite, companheiros vereadores, companheiras vereadoras, em especial aqui hoje presente as nossas ex-vereadoras. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje na nossa casa. E sempre lembrando que o trabalho de vocês foi de grande relevância aqui. Muito obrigado pelos serviços prestados para o nosso município. Algumas ainda prestam serviço para o nosso município. Então a gente agradece de coração o trabalho de vocês aqui nesta casa. Eu pedi a tribuna hoje para falar um pouquinho das duas indicações, em qual eu fiz junto com a vereadora Luzia. Uma é pedindo recape asfáltico na Vila São José. A gente tem algumas ruas na Vila São José que tem alguns buracos pontuais. Então, a gente, com o prefeito Rafael, nós temos casquinha de asfalto, no qual ele está utilizando para fazer também esse asfalto ecológico que está fazendo no nosso distrito de Paraná do Oeste, fez no nosso bairro da Vila Janela. E a gente pede para que faça também esse tapa-buraco ali na Vila São José, que a gente tem algumas ruas pontuais que precisa ser recapado. Então a gente deixa aqui, junto com a vereadora Luzia, esse pedido. A outra indicação vem para contemplar e somar com a indicação da vereadora Magali, da vereadora Solange, também minha e da vereadora Luzia, pedindo a instalação de rampa de acesso na entrada do nosso parque ecológico e corrimão na escada que dá acesso ao parque. A gente sabe que é necessário fazer essas adequações ao nosso parque para que pessoas com dificuldade de locomoção, cadeirantes também, possam ter acesso ao parque. Então, junto com essas melhorias, a gente vem acrescentar aqui esse pedido. A gente sabe que nós temos uma emenda federal que está para ser liberado agora. O prefeito, se não me engano, já licitou a empresa, que vai iluminar o parque, todo de LED. Então vai ficar muito bacana para quem gosta de passear, fazer caminhada no período noturno, que daí o parque iluminado atrai mais visitantes. E a gente pede essa adequação com corrimão e rampa de acesso no nosso parque ecológico. Hoje, nós tivemos uma reunião na parte da manhã, junto com o prefeito Rafael, os vereadores, 42/2020, que foi lido hoje e vai ser apreciado aí. Provavelmente teremos que fazer uma sessão extraordinária na próxima sexta-feira para já votar esse projeto, que nós precisamos de duas votações, que o projeto é de regime de urgência. E a gente sabe hoje da dificuldade, tivemos uma reunião de manhã com o prefeito Rafael. Esse projeto de lei, ele cria o cargo de agente técnico fiscal tributário no nosso município. Só para vocês entenderem. O prefeito Rafael recebeu uma notificação em setembro de 2019 da Receita Federal que ele teria que criar o cargo de agente técnico fiscal para fiscalizar no nosso município. O município arrecada por ano aproximadamente por ano de ITR. Rafael, então, como não tinha o cargo criado no município, nomeou um servidor da prefeitura para que pudesse fazer esse papel. E mandou para a Receita Federal. A Receita notificou o prefeito agora, no mês de fevereiro, que não pode ser cargo nomeado, pelo fato de ser um fiscal. O fiscal ele tem que ter autonomia do cargo público. E nós, com esse projeto de lei, a Câmara vai ser votado ainda, apreciado, hoje está sendo lido, e nós vamos, a partir de amanhã, já despachar para o nosso departamento jurídico, e provavelmente teremos que fazer uma extraordinária na sexta, e depois na segunda-feira. Com a criação desse cargo, o prefeito Rafael terá que fazer um concurso somente para esse cargo, que está as atribuições no projeto. Tem que ser uma pessoa formada em administração ou em contábeis. Por quê? Essa pessoa tem que ter a garantia, porque ele vai ser um fiscal do município. E, nesse trâmite jurídico, o nosso município hoje perdeu R$320 mil aproximadamente, porque a Receita Federal só repassou metade do ITR, 50% do ITR recolhido no ano de 2019. Nós teríamos aproximadamente R$640 mil, a Receita só passou R$320 mil, 50% ficou para o governo federal pelo fato de não ter o servidor. Por isso, nós precisamos, em regime de urgência, criar o cargo, prefeito buscar o concurso público, abrir edital de concurso público para as pessoas fazerem a inscrição, aplicar o concurso público, convocar o servidor que passar nesse concurso público, e ele tem que estar trabalhando, nomeado como funcionário público do município até 30 de julho de 2020. Se não, entra o período eleitoral, o prefeito Rafael só vai conseguir trabalhar em cima disso depois do período eleitoral, aí já perderíamos o ano de 2020 também. Então, por isso, peço aos vereadores, o projeto de lei está aí, peço aos vereadores que venham na sexta para que possamos apreciar, vai estar a partir de amanhã no jurídico da casa, quem quiser analisar o projeto, venha analisar, que precisa do parecer das comissões, que nós precisamos trabalhar em cima desse projeto para devolver esse projeto aprovado o mais rápido possível na mão do prefeito Rafael, para que ele possa dar continuidade aos trâmites legais. Nós sabemos que todo concurso público ele vai ter que contratar uma empresa para aplicar o concurso. Surgiu o edital do concurso, ele vai ter que dar um tempo de inscrição, que, se eu não me engano, é no mínimo 30 dias. Então, a gente tem prazos para cumprir. Então, o mais urgente possível que nós pudermos apreciar e devolver esse projeto para o prefeito Rafael, para que ele possa dar continuidade, para que nós não perdemos mais dinheiro, porque nós estamos num ano atípico. Ano atípico, que eu digo, é um ano de eleições municipais, que tem prazos a cumprir, e no período coisas que a gente não pode estar trabalhando durante o período eleitoral. Então, a gente peço para os vereadores, até o final da reunião, eu vou falar, vamos convocar os vereadores, o horário da reunião, peço que todos venham, compareçam, e durante a semana que possam estar aí, junto ao nosso departamento jurídico, que é muito competente, analisando e já dando o parecer desse projeto. Hoje ficou bem claro, todos participaram da reunião hoje de manhã aqui na Câmara, o prefeito foi amplamente explicativo, bem claro nas suas falas. Esse 320 mil de 2019, o município já deixou de arrecadar, só arrecadou metade do ITR, já deixou de arrecadar, não tem como mais voltar atrás, mas nós podemos salvar o desse ano, que é de 2020 e para frente. Então, peço aos vereadores que apreciem. Nós temos dois projetos na ordem do dia para ser votado hoje. Um projeto que cria crédito adicional no orçamento do município, que é um projeto de praxe no nosso município, que às vezes a gente consegue algumas emendas a mais e tem que fazer esse crédito adicional, porque o município sempre tem a contrapartida. E o outro projeto é o título de cidadão honorário para o senhor Walter Pitol. Senhor Walter Pitol, que é o presidente da Copacol. A gente sabe que a Copacol já tem um matrizeiro aqui de frango e está trabalhando num outro projeto para colocar um matrizeiro de suíno no nosso município, que vai gerar em torno de 100 a 120 empregos. E o município já está trabalhando, o prefeito Rafael também já esteve lá em Cafelândia, numa reunião com o Dr. Walter Pitol, na qual nós participamos também, e está bem encaminhado. Então, eles já estão vendo, já estão analisando o local que vai ser a terra, as terras aonde vai ser colocado esse matrizeiro de suíno, no qual vai gerar renda para o município, não só renda para o município, mas também vai trazer em torno de 100 a 120 empregos para o nosso município, que é uma coisa que precisamos muito. Então, surgiu a ideia de nós elaborarmos, nós vereadores, que foi em nome de todos os vereadores que assinaram o projeto, de dar esse título de cidadão honorário ao Dr. Walter Pitol, para que a gente possa continuar contando com a Copacol, porque a gente sabe que a gente perdeu em torno de 300 a 400 empregos da usina Goiuerê, que depois virou Santa Terezinha, que nós não temos mais. Então, está conseguindo suprir esses empregos junto à Copacol, mas a gente ainda sabe que ainda falta. Então, quanto mais a gente conseguir trazer, é importante para Moreira Salles, é importante para o nosso município. Queria agradecer a presença de todas vocês, mais uma vez, e desejar um feliz Dia das Mulheres, que foi ontem, dia 8 de março. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui hoje. Essa homenagem de nós, vereadores, da Câmara Municipal, é singela, mas é de coração. Muito obrigado, agradeço pela atenção de todos e uma boa noite a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Everton, e solicito que retome o seu posto.
Agora, como terceiro orador inscrito, convido o vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Com a palavra, o vereador Dr. Neto.
Senhor presidente, demais vereadoras, vereadora Solange, vereador Magali, munícipe presente. Eu quero agradecer também a presença de todos os ex-vereadores, que de uma forma ou de outra deram uma contribuição muito importante para o desenvolvimento do nosso município. Fica aqui meu agradecimento. Senhor presidente, eu não entrei com indicação hoje, mas quero desde já agradecer a todos que, até parabenizar a todos que entraram com a indicação. Senhor presidente, nós tivemos em Curitiba, eu, o vereador Ari, o vereador Nartim, participamos do evento da entrega das ambulâncias, né? Inclusive, nosso município não estava incluído nessa entrega dessas ambulâncias. Mas no discurso do governador, o que ele mais pediu foi que todos os municípios do Paraná atuassem efetivamente contra a dengue. O município combatesse de uma forma ou de outra, por todos os meios, combatesse a dengue que ora se impregnando no nosso Paraná, né, e outros estados, mas vamos fazer em parte no nosso estado. Então, já que nós, vereadores, formamos a frente parlamentar, eu acredito que até segunda-feira nós já teremos definitivamente uma reunião marcada aqui nesse legislativo para tal luta contra a dengue. E eu espero que isso aconteça bem, bem rápido e breve. Também tivemos, vereador Magali e vereador Nardim, que esteve comigo, no gabinete do deputado Jonas Guimarães. Né, o mesmo confirmou confirmou a nossa solicitação através das emendas Paraná Mais Cidade, Plano do Paraná Mais Cidade, você estava junto comigo, aonde tem 11 emendas dele, 6 na agricultura, na educação, no esporte, onde ele foi destinado 170 mil para uma van, né, transporte de pacientes, 15 mil esporte também, kit esportivo, melhor idade, foi determinado 15 mil também, kit esportivo, multimodalidade, onde foi também na educação, a solicitação de 60 mil reais para compras de ar-condicionados para as escolas, né? Na agricultura, 50 mil reais para a barraca dos feirantes. Agricultura também, ensiladeira para a patrulha, 19 mil reais. Agricultura, 20 mil reais. Pulverizador 600 LT para a patrulha. 32 mil reais, terraceadora. 22 mil reais, carreta vasculante. E, finalmente, R$ 5.200 para distribuidor de calcário. Contato com ele e dizer que ficamos muito gratos em nome da população de Moreira Salles por essa importante participação do deputado nos nossos problemas, tanto na agricultura como em outros setores. Era isso aí, senhor presidente, que eu tinha que passar. Muito obrigado a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Dr. Neto. Agora, como quarta oradora inscrita, a vereadora Solange dos Santos. Com a palavra, vereador Solange.
Boa noite a todos e a todos. Um cumprimento bastante especial ao ex-vereador Célio Pedreiro. E quero cumprimentar e fazer uma correção aqui, que o meu filho lá de Londres está assistindo e me chamou a atenção. Ele disse: mãe, não chame o presidente da Câmara de Tatuzinho. Um lapso meu, então peço desculpas. Vereador Everton, ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais vereadores, em especial minha companheira Magali. Queria fazer um breve comentário em relação à participação hoje do prefeito Rafael aqui, para tratar deste assunto muito importante em relação ao concurso público para a criação e contratação do agente técnico fiscal tributário. Tudo o que ele disse, reforçando aqui o vereador Everton, é verdadeiro. Nós, no ano passado, foi arrecadado em torno de R$ 640 mil reais e, infelizmente, a Receita Federal só repassou ao município R$ 320 mil reais em função de que o município, não por culpa do prefeito Rafael, mas talvez por falta de entendimento, ele indicou, ele nomeou uma pessoa, no caso o Zé Carlinhos, para ficar responsável por essa pasta, do qual ele não sabia que podia ter sido feito esta nomeação. Então, a necessidade de se fazer um concurso em regime de urgência, até o mês aí de junho, já tem que estar contratada essa pessoa, e nós contamos com a sensibilização de todos os vereadores, entendendo que o município não pode perder receita este ano, né, devido às crises que nós temos enfrentado, não só este ano, mas em todos os anos, nós temos dificuldades na arrecadação. Então, contamos com todos aí, vai ter uma extraordinária sexta-feira, segunda-feira vai para a votação e vamos também divulgar. Bastante gente procurando emprego, precisando de uma fonte de renda, tem que ter formação, nível superior, pode ser um administrador, ciências contábeis, um advogado, tem que ter uma formação mais específica para essa área aí de tributação e fiscalização. Sobre a minha primeira indicação, onde eu falo dos tradicionais bueiros que existem no nosso município e que seja estudada a possibilidade de substituí-los ou adequá-los para os bueiros inteligentes ou ecológicos, que nada mais é do que colocar uma cesta, não importa o material que for feito, daí depende aí de um estudo da prefeitura, do departamento competente, para adequar esses bueiros, onde nós teremos ali a passagem do líquido, da chuva, mas o resíduo sólido ele vai ficar retido ali e os funcionários da prefeitura também responsáveis por essa área, no período vão lá, retiram, fazem a limpeza e a manutenção e nós estamos assim preservando o meio ambiente, saneamento básico e acho que também educando a população, porque infelizmente nós ainda temos muito, mas muita gente que não entende que lugar de lixo é no lixo, não é na rua. A rua é o quintal da nossa casa, é a extensão da nossa casa. Então isso é dever de todo cidadão consciente em relação a essa importância que nós temos. Primeiro, vamos separar o lixo e segundo, lugar de lixo é no lixo. E vocês percebem também que quando chove bastante, chuvas torrenciais que têm acontecido, muitos pontos da nossa cidade, os bueiros estão entupidos, a água transborda e causa ali um certo desconforto para quem está saindo do trabalho, está indo a passeio, está vindo com o seu carro. Então, acho que é uma solução barata, ecológica e que vale a pena o nosso prefeito atender. Sobre a segunda indicação que eu estou fazendo aqui, quero fazer uma correção ao vereador Neto. As rampas e, agora me fugiu o nome, guidão, corrimão, não fui eu que fiz a indicação. É do vereador Tatuzinho junto com o vereador Luzia. Né? Eu estou aqui pedindo... O que é bom deve ser melhorado. O parque ecológico do nosso município realmente ficou um ponto turístico, uma atração onde a gente tem visto assim, uma frequência muito grande dos moradores e também de pessoas que vêm de outros municípios para cá, principalmente para visitar quem aqui está. Então, a minha sugestão primeira seria o plantio de cerejeiras, porque eu conheço numa estrada em Corumbataí do Sul, já tive... Medi, são quase 2 quilômetros uma fazenda que a entrada dela é só cerejeiras ali. E ela floresce uma vez por ano, apenas 7 dias, mas eu tenho certeza que plantando do lado de fora, o nosso parque vai ficar mais bonito, vai chamar mais atenção e nós podemos ser uma referência para outros municípios também copiar isso. Em relação à construção de uma mina ali, que seja uma fonte... onde a água será captada de uma nascente. Primeiro tem que fazer a análise dessa água para ver se é de boa qualidade, se dá para consumo humano e deixar disponível lá para as pessoas que frequentam o parque. Também a criação de espaço kids. A vereadora Magali, no passado, já entrou com o pedido do parquinho. Aqui eu estou indo além do parquinho, eu estou falando espaço kids. É o parque infantil, casa de bonecas e brincadeiras didáticas para que a gente possa resgatar para as nossas crianças aquilo que nós fazíamos quando éramos criança. Brincávamos de amarelinha, brincávamos de caracol, andávamos lá de perna de pau, de lata, para tentar diminuir um pouco o uso e a frequência do celular em crianças e adolescentes. A gente precisa olhar, estar mais no meio ambiente, estar mais em contato com as pessoas. A construção de uma segunda passarela na primeira represa ali também seria para embelezar ainda mais o nosso parque e dando condições para que as pessoas que gostam muito de tirar selfie, foto, uma recordação ali, ficasse com um ângulo mais bonito daquele local que já é bonito, mas pode ser melhorado. A sugestão é que as duas primeiras ações, o plantio de cerejeira e a construção da fonte de água, seja feita em parceria com o Conselho Municipal de Meio Ambiente no dia 22 de março, que é comemorado o Dia Mundial da Água. A minha última indicação tem a ver com o programa... Pronaf Mais Alimentos. Este ano, graças, dona Regina, saiu uma pena, graças à reivindicação do movimento sindical que já vem trabalhando habitação rural desde 1999, este ano, no Plano Safra da Agricultura Familiar, foi atendida a reivindicação do movimento sindical, que é representado por Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Federação dos Agricultores Familiares e a nossa CONTAG lá em Brasília. O governo atendeu, então, criou uma linha de financiamento própria para construção e reforma de moradias. O valor é R$50 mil, é limitado, né, 10 anos para pagar, até 3 anos de carência, e 4,6% de juro ao ano. O que eu estou solicitando aqui ao Executivo Municipal é que, para casas até 70 metros quadrados, são esses valores aqui que eu solicitei junto ao departamento pessoal, né? Que tenha isenção do alvará de licença ou alvará de construção para casas até 70 metros quadrados, que hoje está no R$ 77,70, e que também uma redução, porque isenção eu sei que ele não pode abrir mão de receita fiscal, o prefeito, mas ele pode reduzir, assim como o Luiz Volpato nos atendeu na época do programa de financiamento de terras, o ITBI, que é 2%, no Programa Nacional de Crédito Fundiário, ele reduziu para 1%. Então, aqui eu sei que há a possibilidade de redução dos valores do ICSS, que é Imposto sobre Serviços, para casa até 70 metros quadrados, e varia de acordo com o material que você está fazendo. Então, hoje, uma casa de 70 metros quadrados, casa de alvenaria e forro de laje, custaria R$ 525. Uma casa mista, construção simples, alvenaria e o forro já de madeira, seria R$ 315. E R$ 252 se o material usado for todo de madeira. Por que, que eu estou solicitando isso? Agricultura, quem é agricultor, eu sempre falo, é a área que eu entendo, que eu tenho um certo domínio e conhecimento, é o que tem segurado este país, o PIB, a balança comercial. Todo incentivo que for dado aos nossos agricultores, por menor que pareça ser, na verdade tem um reflexo bastante grande lá no campo, né? Eu acho que merecidamente podemos contar com a sensibilidade do prefeito Rafael ali. E além disso, eu estou solicitando que os engenheiros civis da prefeitura possam estar fazendo as plantas, seja para construção ou reforma dessas moradias, a um custo menor do que praticado por um engenheiro da iniciativa privada. Infelizmente, o programa não vai atender muitos agricultores. Por quê? O valor financiado de R$ 50 mil impacta diretamente no limite de crédito dos nossos agricultores familiares. Entre a casa e o financiamento da soja, do milho, do custeio pecuário, ou da compra lá do trator, da ordenhadeira, da vaca de leite, que é o que dá dinheiro, que dá sustentação para os nossos agricultores, e a casa, ele vai preferir... A casa não dá dinheiro, a casa dá conforto, dá dignidade, dá autoestima, mas ela não me dá retorno financeiro. Então, nós não teremos muita demanda. Nosso município ainda não tem nenhum financiamento. A nível de Concan, por enquanto, saiu 2 em Barbosa Ferraz. 2 financiamentos de construção de moradias. Mas eu acredito que se o prefeito atender essa minha indicação, juntamente com a vereadora Magali de Matos Berti aqui, nós tenhamos aí alguns agricultores felizes com a sua nova moradia. E o campo vai agradecer, e nós também, porque... Quando o campo vai bem, a cidade toda vai bem. Muito obrigado pela presença de vocês. Tenham uma boa noite. Agradeço ao vereador e presidente dessa casa, vereador Everton, pelo uso da palavra. Boa noite. Deus nos abençoe. Ah, sim, só complementando. Amanhã eu estarei acompanhando o prefeito Rafael Bolacha, juntamente com a vereadora Magali, para Curitiba. Estou levando 4 ofícios. Deputado Jonas Guimarães, secretário e deputado Márcio Nunes, deputado Anibelli, e deputado, secretário da Agricultura, Norberto Ortigara. Então, queria pedir que Deus me abençoe e que eu possa sair, voltar de Curitiba, da capital, com êxito nos nossos pedidos. Né, Magali? Muito obrigado a todos. Boa noite.
Obrigado pelas palavras, vereadora Solange. Boa sorte nessa empreitada aí a Curitiba. Convido agora o vereador Reinaldo Pedroso para que possa fazer uso da tribuna. Com a palavra, vereador Nardim.
Comentar aqui o presidente Everton, meus companheiros vereadores, vereadora Magali, vereadora Solange, comentar aqui a ex-vereadora Sueli, em nome da ex-vereadora Sueli, comentar aqui a todas as vereadoras que fizeram um grande trabalho aí na gestão que participaram. Então, parabéns aí a todas as mulheres. E em nome do ex-vereador Célio Pedreiro, cumprimentar aqui a todos aqui presentes. Cumprimentar todos aqueles que nos assistem pela rede social, né? Muita gente assiste aí o trabalho do vereador. É, tem gente de longe, o Cosmo que está aí, mas tem a família toda aqui em Paraná do Oeste, em Moreira Salles. Isso é muito bom. Ele está acompanhando o trabalho do vereador. Falar um pouquinho da nossa viagem aqui. O doutor Neto já falou. Nós tivemos, o Ari teve em vários departamentos lá em Órgão, lá em Curitiba. E temos aí uma van de R$170 mil para o distrito de Paraná do Oeste, um kit para melhor idade, terceira idade lá, e um kit para o esporte também de R$15 mil. Temos também a ambulância que vem nessa segunda leva, que é do deputado também, essa van é do deputado Jones Guimarães, tem a van, tem a ambulância também que é do Romanelli, tem um carro também do Elias, né, do Litro, que também vem, e eu fico contente dessa união. O Ari esteve lá também, todos órgãos, que no passado o vereador não tinha essa liberdade do prefeito dizer, olha, vocês vão já em tal departamento para acompanhar como está as questões. E o prefeito Rafael, ele dá total liberdade a todos os vereadores para acompanhar e buscar também para o nosso município. Então, eu fico aqui contente, união dos vereadores, todo mundo trabalhando junto aqui, a qualidade que divide nosso povo, nosso município. Porque vai vir bastante maquinário, vem caminhão-pipa, vem caminhão prancha, vem retroescavadeira do Frangão. Então, a união é que faz a diferença. Sempre o prefeito fala, ninguém constrói nada sozinho. Então, essa gestão veio para unir, como está unido todos os vereadores, trabalhando aqui para o nosso município aqui. Parabenizar aí a todos, né, pela indicação aqui, hoje aqui. Parabéns aqui, Nardo, agradecer você, também o Thiago, pela indicação ali desse asfalto ecológico ali, ali da escola até no cemitério. O prefeito Rafael está acelerado ali. Se Deus quiser, em breve, muitas ruas, quase 90% vai ganhar ali esse asfalto ecológico em Paraná do Oeste, 90% ali de galerias. Tivemos em Curitiba mais 1.700 tubos. O deputado Márcio Nunes está liberando ali para o nosso distrito. Então, vereador também que estão ali pedindo ali para a nossa comunidade. E aí eu tive também, Thiago, esse dia conversando com o Rafael, para a gente dar um retoque naquele asfalto que foi feito ali na escola, já faz uns 3 anos ou mais, 4 anos. E o asfalto, ele está muito estragado ali em frente à escola. Então, que já essa indicação já inclui ali desde o começo da escola até no cemitério ali. Vai ficar muito bom ali, dar um retoque ali. Falar um pouco aqui da minha indicação. Eu entrei com indicação que seja providenciada competente a possibilidade de aumentar o número de atendimento semanal no médico geral lá em Paraná do Oeste. Semana passada eu falei sobre isso, que eu ia falar sobre a saúde. E eu com as mulheres lá, e eu estou visitando ali também o posto de saúde no dia das consultas, e eu estou observando lá. O médico é um médico bom, um médico de qualidade, o doutor Litor faz um grande trabalho ali. E tem vez que solta as fichas assim, 18 ou 20. Eu estive observando que não vem mais que 4, 5 pessoas a mais. Então, essa indicação, pedia que o prefeito Rafael sentar com o chefe tal Rosan, para a gente aumentar. Mas, e aí essa indicação vem em conta de aumentar esse número de para atender as pessoas. Porque eu tive observado que 5, 6 pessoas a mais para consultar. Então é melhor consultar lá do que deslocar um carro para consultar aqui. Então eu conversando com as mulheres lá, né, elas elogiando o prefeito Rafael pelo Vale Alimentação para Camorão. ela dizendo, olha, parabéns aí por esse vale alimentação, né? Porque a gente sabe, tem pessoas que saem cedo para Camorão e muitas vezes não tem né, o dinheiro para poder fazer sua refeição lá. Então, o pessoal, eu conversando com eles elogiando muito esse vale refeição. Então, a gente se unir, né, junto aí com o prefeito, com o chefe distrital, ali para nós aumentar aquele número de consulta ali no distrito de Paraná do Oeste. Por hoje era só, que Deus abençoe a cada um.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardinho. Como sexto orador inscrito, vereador Tiago Albano Mello. Com a palavra, vereador Tiago Albano.
Boa noite a todos e a todas. Queria que eu cumprimentasse a presença dessa casa, presidente Everton, senhores vereadores, as vereadoras aqui também presentes, em especial aqui também todas as vereadoras que vieram aqui e receberam né, uma flor aqui dessa casa, como disse aí já os vereadores, uma coisa simples, mas que marca o fruto da mulher e a força da mulher aí na sociedade brasileira. Desvalorizada, sim, mas tenho certeza que a cada ano vem aí tomando frente aí das coisas do nosso município, do nosso Paraná e do nosso Brasil, e criando asas aí, voando bem mais alto aí, e trazendo aí alegria e felicidade para o nosso país. Queria aqui cumprimentar também a todos que nos assistem através das redes sociais. Fiz 3 indicações, queria aqui parabenizar todas as indicações feitas pelos vereadores. Temos aí alguns projetos para ser avaliado também e por nós. Sobre o projeto que o prefeito veio discutir aqui, eu gostaria que esse projeto aqui, sobre o concurso público para essa pessoa, que possa ali ser uma pessoa formada, fosse mais valorizado. Acho que a gente tem que valorizar o ser humano. 40 horas de serviço por um salário de R$ 1.400, R$ 1.500, eu acho que não é digno para uma profissão. Eu acho que uma pessoa que se formou, que estudou, que se dedicou 4 anos ali, 3 anos ali para um curso, eu acho que nós temos que pensar diferente, a gente tem que valorizar um pouquinho a mais. Nós sabemos também a dificuldade do Brasil, sabemos aí que se abrir um concurso com esse salário, sabemos que vai ter gente ali que está desempregado que vai também que vai participar e preencher a vaga. Mas eu acho que a gente tem que olhar pelo lado que o cara é formado, que a pessoa é formada, que a pessoa tem que ter porque logo ele vai ser chamado e se Deus quiser depois um salário de R$ 1.500 ou até R$ 2.000 ali, logo ele passa em algum outro lugar, arruma um outro salário e ele vai se despedir desse concurso. Então acho que a gente tem que pensar por um outro lado. Temos aí que valorizar o ser humano, valorizar a profissão de cada um, né? Que um salário um salário desse aí não faz jus a um cara que se formou e prestou toda uma formação ali, nessa questão. Eu acho que esse concurso tem que ser feito, é uma coisa que a gente não poderia perder nunca, R$ 300 mil aí anual. Né? A gente tem que fazer, lutar aqui da Tatu. Sexta-feira a gente está presente aqui para apreciar esse projeto. Mas também o projeto está na casa de lei, o projeto está aqui nessa casa. Eu acho que nós temos que vir aqui, já achamos um erro ou dois aí no projeto, né? Já conversamos com o jurídico, aqui ele está sendo lido aqui hoje, mas com um agravantezinho ali. Nós vamos fazer a correção, mas nessa correção a gente tem que também pressionar um pouquinho para que esse salário volte aí a casa maior, né, para que valorize. Eu acho que tem que valorizar o ser humano, valorizar a pessoa que estuda, né, uma pessoa que é formada. Já pensou uma pessoa com um advogado, um contador, um administrador ganhando R$ 1.400? Eu acho que não é justo. Uma pessoa trabalhou 4 anos, estudou 4 anos, tem que ser valorizado um pouquinho. A gente tem que pensar um pouquinho mais isso aí, pressionar um pouco o prefeito, né, para que ele possa melhorar um pouquinho o salário desse projeto. Aqui eu quero elogiar o trabalho que está sendo feito infelizmente, há tempos atrás, a gente perdeu uma pessoa que pegava os cavalos, recolhia os cavalos aqui na rua. E essa pessoa foi embora e ninguém entrou no lugar dela. E hoje, eu tenho que parabenizar o Departamento de Agricultura do nosso município, em nome do Marcelo, parabenizar o prefeito pelo trabalho que está sendo realizado. tive lá com essa preocupação e até fazer uma indicação e um requerimento, querendo informações para contratar uma pessoa que possa colocar algum funcionário público, mas estive na Secretaria de Agricultura e conversando com o Marcelo, que todos os cavalos que estão sendo soltos hoje estão se fazendo a resenha do cavalo. O que, que é a resenha do cavalo, para quem não entende? A resenha do cavalo é a identidade do cavalo. É como se fosse nossa, a identidade nossa. Ali está a nossa foto, ali está a idade, tem tudo que tem numa identidade do ser humano, tem dentro do cavalo. É tirado foto de quatro ângulos do cavalo e feita a resenha. A resenha é um desenho onde que vê e desenha a foto do cavalo num papel escrito por um veterinário de profissão, né, o Marcelo e o Jader, que estão fazendo essas resenhas de cavalo. Se acaso acontecer algum acidente que venha trazer danos para um morador do nosso município ou de um morador de um outro município, a resenha do cavalo, se o cavalo está ali morto ou se está ferido, a resenha do cavalo vai identificar o cavalo e vai identificar o dono do cavalo, que eles já estão fazendo esse serviço. Olha que serviço de qualidade que está sendo prestado aí para a nossa população. Aqui aconteceu vários acidentes fatais, alguns acidentes fatais e alguns acidentes aí que só veio a trazer danos aí ou para o veículo ou até a pessoa mesmo que a ferida. Mas, e alguns cavalos nem foram identificados. Então, com esse trabalho, todos os cavalos que estão sendo soltos na rua, que estão sendo pegos soltos, está se fazendo a identidade do cavalo. É um trabalho muito interessante e temos que parabenizar aí o Departamento de Agricultura por esse trabalho e o Rafael também, o nosso prefeito, por cobrar esse trabalho do departamento. É um trabalho muito bonito, legal, que vai ajudar muito a polícia e vai ajudar. E parabenizar, né? Melhorou, vamos dizer assim, melhorou. Mas também temos sempre que cobrar, né, do nosso prefeito também, para que ele possa identificar uma pessoa que está pegando os cavalos e levando para o lugar competente, para o lugar ali que tem que ser colocado os cavalos. Então a gente tem que também divulgar o nome da pessoa, o telefone. Eu tenho que conversar com o prefeito, não tive o tempo ainda, só conversei com o. Em saber o número desse ato, né, que vai no município. Queria parabenizar o prefeito. Eu fiz uma indicação semana, acho que foi no mês passado, sobre o cavalo que foi tirado lá da Vila Janela. O cavalo já está lá de novo com a carroça e já começou voltou o trabalho das limpezas das ruas da Vila Janela, das folhas, né, das folhagens e também da praça. A praça esses dias atrás estava, tá tudo roçado, a gente tem que explicar que o Rafael não abandonou a vila, ficou sem o trabalho do cavalo lá de catar o lixo, né, o material lixo, a coleta de lixo de folhas, né, e agora o cavalo está lá de volta, trazendo esse benefício para a população. A população ficou contente, a população ficou alegre. Inclusive, Selma, você está aqui, tua mãe me cobrou lá. Falei, nós temos que conversar com o prefeito. E eu acho que sensibilizou a conversa, acho que não sei se ela ligou também ou não, mas foi sensibilizado aí o ato e o cavalo está lá de novo e se resolveu esse problema do lixo de material de folhas lá do distrito de Parandés, da vila lá, Vila Janela, desculpa. Então, a gente fica feliz. Que uma coisa simples, né, que chamou tanta atenção, foi resolvida com um probleminha assim simples também, um bate-papo, uma conversa e um atendimento. Então a gente tem que agradecer o prefeito aí por essa sensibilidade com as pessoas aí da Vila Janela. Outra coisa que eu e o Nardo, o companheiro Nardo, fizemos três indicações juntos hoje. Uma eu até pedi para retirar, porque foi feita indicação da semana passada e o Edinho estava aqui hoje responsável por fazer a indicação. Acho que não olhou as indicações já realizadas na semana passada. E era sobre o Parque Ecológico. Inclusive, todos aqui elogiaram o Parque Ecológico. Acho que é um cartão postal do nosso município, né? É um lugar lindo. A gente tem que chamar e convidar as pessoas para ir lá. Nós temos que ganhar emendas para terminar aquele Parque Ecológico. Porque o Rafael já está trabalhando em cima disso aí. sobre a iluminação, a gente tem que fazer uma iluminação pública ali, como demais as indicações feitas aqui. Mas eu quero falar, eu tive esses tempos atrás caminhando e frequentando muito ecológico nosso município, e dizer que lá tem os cadeirantes da cadeira de roda. Se, assim, não é nada com material, é uma coisa ecológica. Tem rampas ecológicas lá que dá acesso às pessoas portadoras de deficiência através de cadeira de roda. Então, quem usa cadeira de roda hoje, pode ir lá, que eu garanto para vocês que as rampas são calmas, são mansas, elas não são concretadas, que nem os vereadores aqui estão pedindo, mas se vier fazer também, fica bonito, eu acho que é válido, né? O corrimão é uma coisa boa também, o corrimão é uma coisa boa, é necessário, eu acho, o corrimão para os munícipes que vão ali, muita gente idosa também quer frequentar ali, né? Então é uma coisa necessária, sim. Mas a rampa na cadeira de roda, ela dá para ir. O pessoal que usa cadeira de roda, não é por causa de rampa que vocês não podem frequentar o parque, não. O parque está lá, está acessível, tem duas rampas que chegam lá embaixo. Com a ajuda de alguém, eu tenho certeza que inclusive, a gente tem que deixar aqui identificado também que nós temos lá o dia inteiro um funcionário público, dia e noite, um funcionário público preservando por aquele patrimônio e cuidando da nossa população também, do meio ambiente. E cuidando também da população. Isso é um serviço que a gente tem que parabenizar o prefeito que passaram e continuaram com esse serviço, né? Então a gente fica aí. Essa indicação eu tirei porque já estava meio mesclada e ficou. Né? Então, só queria identificar esses acessos que tem lá, sim, no Parque Ecológico. A outra indicação foi sobre, eu acho que a gente está precisando fazer um reparo do nosso, né? E também depois, com a chuva, com a demanda da chuva, a hora que vinha uma chuva, que está faltando a chuva para nós aqui, passar o rolo compactador em algumas estradas. Não vou falar todas aqui, que eu citei várias estradas rurais que estão precisando dos reparos e também do rolo. Meu tempo está acabando, eu quero complementar aqui ainda outra indicação. Que seja providenciado junto ao departamento competente a pavimentação ecológica, que, como foi citado aqui pelo vereador Nardinho, lá do distrito de Paranoeste. Foi um pedido da população, né, que dá um segmento de asfalto, essas fresas de asfalto aí, fazendo o segmento ali da escola Maria Cândida Jesus até o cemitério do nosso distrito de Paraná do Oeste. É
um minuto para concluir.
Já concluo, presidente. Obrigado. É uma indicação, junto com o vereador Nardo, que fiz. É uma necessidade daquela população. Sabemos que temos várias ruas de asfalto para asfaltar lá ainda. Temos várias ruas que vai ser asfaltada. Não sabemos se o fresado é o suficiente para tudo isso que está programado, mas eu acho que dá para se fazer muito, né? Tive nas ruas que está sendo feita o asfalto do nosso município, acompanhando algumas coisas. Foi colocado o cascalho, foi colocado o meio-fio na aqui perto do lago, no bairro do Laticínio, na Vila Belém, onde que eu já fiz a outra indicação também. E aqui eu quero cobrar o prefeito que ele olhe com carinho na Vila Careca e faça também um asfalto descendo o nosso parque de exposição e que faça até na Vila Careca, ali naquele redondel ali. Obrigado.
Obrigado pelas palavras. E última oradora.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Everton, os demais vereadores, os munícipes aqui presentes, mulheres, homenagem ao Dia das Mulheres, homenageados, recebendo a sua homenagem. Dia Internacional da Mulher, né, que foi a passagem ontem, dia é o dia da mulher, não seria no, esse dia que seria lembrado, né? Mulher... delicada, é alegre. Tudo isso. Então, eu parabenizo todas as mulheres pela participação. Tem algumas indicações junto com a vereadora Sol, que a Sol já explanou, né, as três indicações, mas eu quero falar um pouquinho... Então, eu também já fiz o ponto turístico, né? Está sendo o ponto turístico da nossa cidade. Então, a gente tem a pedido de umas mães, né, que lá crianças que lá frequentam com suas mães, né? As mães vão ficar mais tranquilas. É muito bom isso daí. E sobre também o plantio da cerejeira, é um pedido meu e da... aqui, e tendo as brincadeiras para as crianças estar ali participando das brincadeiras... resgatar. E mais, acho que é isso, a Sol já colocou toda... todos que fizeram...
Obrigado pelas palavras, a vereadora Magali. Solicito, senhor secretário, que faça. Passamos então para a essa leitura da ordem do dia.
Projeto, um e outro de todos os vereadores. O do Poder Executivo é adicional. Ele foi lido na sessão anterior, presidente. Jurídica, que deu o seguinte a regularidade da presente proposição. Esse é o parecer Covazul. Onde Legislação e redação. Então, pelo exposto, considerando a proposição e as dotações orçamentárias, assunto de interesse local. O vereador Luiz Reinaldo Martins, que foi acompanhado pelo vereador Tiago Albano Melo, presidente dessa comissão. na mesma direção, pela regularidade e Luiz Reinaldo Martins, que é relator. E nós temos também o projeto. Sobre a concessão honorário. Então, esse projeto também o assessor jurídico, que procedeu o seguinte parecer com a seguinte parecer do nosso legislação e redação, que após um relatório, após a fundamentação, de serviço da Copacol à nossa comunidade. Municipal, voto pela acompanhado pelo e pelo presidente dessa comissão, Antônio Foda, o projeto
discussão ao projeto.
Eu peço a palavra.
A palavra é do Bernardo.
Foi muito R$ 320 mil sobre o ITR. Criando esse dinheiro muito ajudaria o nosso temos R$ 200 que não cumpriu, não se atendeu na justiça, pagar mais de 5, suprimentando e dando condições do prefeito efetuar esse pagamento. Isso vem rolando há muito tempo e agora entrar com recurso. Então foi para não comprometer as finanças do município e por isso eu sou a favor ao projeto, sentindo popular a facada no município, eles ganharam na
complementando. O reajuste salarial do governo do estado tem. E chega um momento que e na reposição, o reajuste do funcionalismo público, nós não temos. isso. Eu sei que eu estou lá no finalzinho da fila. Assim. E ao projeto, sim. Tem que pagar. Vai fazer falta para o município. Coisa. Direito do servidor de.
Continua em discussão o projeto. Não. Quem for a favor. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado por. Passamos então agora para o projeto de decreto legislativo. Autoria de todos os vereadores. Protocolo 53. O título de cidadão honorário. Discussão do projeto. Não. Coloco em, em primeira votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Unanimidade. Fim de mais uma sessão. Antes de encerrar a sessão, quero deixar aqui o convite, a convocação. Uma sexta-feira, às 8h30, dia 13/3/2020, às 8h30 da manhã, aqui nesta Casa de Leis.
Presidente, questão de ordem, só para falar, esse projeto... Foi falado aqui
de decreto legislativo, né?
Não, o do...
É de decreto...
Discussão e votação.
Concede... Votação. Obrigado, vereador Thiago. Então... Quem nos acompanha pelas redes... Câmara, muito obrigado. Encerrada, presidente.